Vamos conversar com Clemente Ganslúcio, diretor técnico do Diese. Oi, Clemente, bom dia.
Bom dia, Marilo. Bom dia, ouvintes.
Bom, hoje é o dia do Esquenta. Nós teremos um ato a partir das 5 da tarde lá na Praça da Sé. Hoje já os bancários estão mobilizados aqui pela Paulista, os metalúrgicos do ABC também, portas de fábrica. Tudo para esse Esquenta, né, de hoje, já chamando para a greve geral do próximo dia 30. A importância de atos como o de hoje contra as reformas de Temer, na sua opinião, a importância de ir para a rua, inicialmente, Clemente?
Bom, Marilu, como temos comentado aqui já muitas vezes, diariamente aqui no programa, no jornal, as reformas, tanto a reforma da Previdência quanto a reforma trabalhista, como uma série de outras medidas que desnacionalizam a nossa economia, que fragilizam a nossa capacidade interna nacional de conduzir o nosso desenvolvimento, afeta não só a nossa dinâmica econômica, mas, no caso da reforma trabalhista e da reforma da Previdência, afeta diretamente o direito dos trabalhadores, retirando direitos ou, em outra medida, criando um ambiente extremamente desfavorável para que os sindicatos protejam os trabalhadores por meio da negociação coletiva, por meio do trabalho que os sindicatos fazem, representando os trabalhadores nas mais diferentes espaços de negociação em todo o país. Na medida que essas projetos de lei alteram e afetam diretamente os trabalhadores, é necessário que eles se manifestem a contrariedade, o desconforto, uma posição contrária, portanto, a essas reformas. Isso pode ser feito tanto por meio da participação institucional, pela incidência, pelo processo de mobilização e de debate no Congresso Nacional, que o movimento sindical e sindicato, as centrais sindicais, confederações sindicais têm feito junto a deputados e senadores, tanto no Congresso Nacional quanto na atuação nos municípios onde o parlamentar reside, portanto, pressionando, fazendo com que o debate chegue ao parlamentar e chegue a essa posição contrária a essas medidas, quanto o processo que hoje se realiza em todo o país, um processo de mobilização, de debate, de manifestações, atos. Hoje em São Paulo acontecerá várias manifestações nas portas das empresas, nos bancos, no setor do comércio. À tarde, um ato às 17 horas na Praça da Sé, depois um arraial, uma festa de São João contra as reformas. Tudo isso fazendo um processo de esquentamento para a construção da greve geral no dia 30. Greve é essa que deve manifestar mais uma vez a posição contrária dos trabalhadores frente a essas reformas. Essas manifestações são fundamentais porque elas, na verdade, buscam indicar claramente para a sociedade, no caso para os parlamentares, essa posição contrária, e é por meio dessas mobilizações que os trabalhadores dão o seu testemunho e o seu posicionamento concreto, manifesto na paralisação, nos atos, nos movimentos, indicando não só a sua posição contrária, quanto muitas vezes apresentando a sua visão, a sua proposta, o seu projeto, tanto para as reformas quanto para a condução econômica do país. Por isso é muito importante a participação, a iniciativa é fundamental, o movimento sindical está mobilizado e mobilizando os trabalhadores para colocar-se coletivamente, mais uma vez, contrário a essas reformas que afetam, atingem, aviltam os direitos dos trabalhadores.
Agora, Clemente, o governo Temer, né, eles defendem que a reforma trabalhista vai gerar empregos. É mentira?
Olha, a reforma trabalhista, ela visa gerar um conjunto de mudanças no padrão regulatório das relações de trabalho no Brasil. Essas medidas afetam diretamente as condições de trabalho dos trabalhadores, estão diretamente vinculadas ao sistema de relações de trabalho, e essas mudanças, ao criar várias condições diferenciadas na forma de contratação, na verdade, legalizando formas precárias de trabalho, permitindo com que as empresas reduzam os salários, tudo isso gera um novo ambiente de desregulação, precarização, fragilização das condições de trabalho. É evidente que, criando esse novo ambiente, uma série de condições de trabalho que hoje são consideradas ilegais passarão a ser legais e, portanto, aparecerá novos empregos que hoje não aparecem como pré-empregos formais. Mas isso será, na verdade, provavelmente uma transferência do que hoje é uma ocupação ilegal para passar a ser uma ocupação legal. Entretanto, isso não tem a capacidade de gerar novos postos de trabalho. O que gera novos postos de trabalho é o crescimento econômico, é a capacidade das empresas usarem a sua capacidade instalada, portanto, produzirem em plena capacidade, e mais do que isso, quando as empresas ou o próprio governo amplia a sua capacidade de produção, as empresas ampliando a sua unidade produtiva, o comércio ampliando o número de lojas, a indústria ampliando a sua base produtiva, o governo contratando mais funcionários para ampliar o serviço de educação, de saúde, de assistência, de proteção, ou seja, é a expansão da atividade econômica que gera emprego. O que essa reforma faz nada mais é do que legalizar o que hoje é um emprego precário, tornando e deixando esse emprego precário, mas agora, pela nova legislação proposta no Congresso, um emprego que passa a ser legal. Infelizmente, o que o Brasil faz é reduzir o padrão civilizatório de produção do trabalho, dando a essas ocupações o caráter agora de um emprego legal, apesar de ser um emprego frágil, precário e, muitas vezes, em péssimas condições de trabalho.
Certo. Agora, sem esse emprego, como você defende, né? Enfim, com um aquecimento da economia, com emprego formal, carteira registrada, tudo direitinho, sem isso não tem como ter também aposentadoria, né?
Exato. O efeito dessas medidas, Marilu, é que a reforma trabalhista, ao criar um ambiente extremamente desfavorável para a economia, do ponto de vista da sua dinâmica, ou seja, posto de trabalho mais precário, com salários arrochados, tem um impacto geral sobre a economia, porque não sustenta uma massa salarial crescente ou maior e, portanto, não sustenta o poder de compra do nosso mercado interno. E, de outro lado, fragiliza a capacidade dos trabalhadores de contribuírem para a previdência social. Então, um dos efeitos de um mercado de trabalho mais precário ou precarizante é que ele diminua a própria capacidade de financiamento da previdência social como um todo, tanto da parte contributiva dos trabalhadores, quanto muitas vezes das próprias empresas que contribuirão com uma base salarial menor. Se uma forma de financiamento da previdência, uma forma prioritária, primeira, é a participação contributiva, se os salários são menores, a contribuição é menor e, portanto, há também uma fragilização do financiamento da Previdência no longo prazo, o que provavelmente suscitará novas iniciativas de reforma da Previdência para, mais uma vez, reduzir direitos previdenciários, porque se cai o financiamento da Previdência, também, dada a política na gestão da Previdência, é necessário reduzir o gasto, e reduzir o gasto significa retirar direito dos trabalhadores, principalmente porque na Previdência o número crescente de aposentados faz com que necessariamente o gasto da Previdência cresça. Se não é para crescer o gasto da Previdência e tem mais gente aposentada, a única hipótese que o governo aponta é a redução do direito, ou seja, ou limita o valor da Previdência ou retarda o acesso dos aposentados ao direito da Previdência. A reforma trabalhista fragiliza ainda mais o financiamento da Previdência, gerando, portanto, circuito negativo, perverso, de destruição da qualidade do posto de trabalho e do financiamento da própria Previdência Social.
Quer dizer, a reforma da Previdência vai gerar idosos desamparados, né, Clemente?
Exato. Mercado de trabalho, posto de trabalho frágeis, inseguros, precários, na aposentadoria, trabalhadores já em idade de aposentar, mas desamparados muitas vezes, sem a proteção, sem preencher os critérios que são cada vez mais perversos, rigorosos, de acesso à Previdência. O trabalhador terá uma vida laboral de 30, 40, 50 anos e talvez não consiga nunca chegar a ter acesso à Previdência coisa que é um país civilizado dá aos velhos o direito de ter uma proteção depois da vida laboral.
Tá certo, Clemente. Muito obrigada, hein, pela análise completa aí de hoje. Você que vem batendo nessa tecla, né, de toda essa reforma trabalhista, reforma da Previdência, os prejuízos para os trabalhadores, depois para os idosos no futuro. Enfim, muito obrigada por sua análise, Clemente.
Vamos à luta.
Vamos à luta. Um abração. Um abraço. Até mais. Tchau. Falamos aqui com Clemente Ganslúcio, diretor técnico do DIESE.